Fontes vivas ou cisternas rotas? Capítulo 3. A Escola Edênica. A Criação. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, verso 9. Do trono do infinito saiu o decreto, e a vida, qual relâmpago, atravessou o espaço e um mundo surgiu. Miríades de outros mundos, suspensos em suas órbitas pelo inesgotável poder do amor, mantinham seu circuito ao redor do trono de Deus. Mas um espaço no universo havia sido reservado para a mais elevada expressão do seu amor, onde seriam manifestas as profundezas desse atributo divino. A Terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis capítulo 1, verso 2. Mas sua presença penetrou as próprias trevas, e enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele disse: haja luz, e as trevas se dissiparam do mundo. Gênesis capítulo 1, versos 2 e verso 3. A luz, refletida de seu próprio ser, o agradou, e ele desejou que ela estivesse sempre presente, acompanhando cada forma de vida. O primeiro dia de trabalho estava concluído, um dia igual ao que o homem, após sua criação, conheceria e que, mesmo no seu estado caído, mediria os seus anos. O segundo dia ouviu a ordem para que as águas se separassem, e no terceiro dia as águas se ajuntaram em mares e apareceu a porção de terra seca. E então disse Deus: produza a terra relva, verso 11, a fina lâmina cobrindo a nudez da terra como um manto verde vívido, tão humilde, mas parte da vida do Criador, pois seu fôlego de vida a formou, e ela tornou-se participante desta vida. Depois vieram as ervas que dão sementes e as árvores frutíferas, cujas sementes estavam nelas, autorreprodutivas, pois a vida é reprodutiva. E como a brasa viva acende o fogo sagrado, assim cada árvore possui em si a capacidade de reproduzir a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 12. Assim, a fim de que sua própria luz fosse sempre a fonte do crescimento, ele colocou luminares nos céus, cada um sendo o reflexo de seu semblante. Por meio deles, a vida deveria ser mantida. O poder da vida foi então direcionado às águas em movimento. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Verso 20. Por sua palavra, a terra, o céu e o mar foram abundantemente povoados. Cada gota de água sustentava a vida. Cada centímetro quadrado de ar amparava suas miríades. E desde o grande e forte Leviatã que folgava sobre as águas, até o minúsculo inseto que flutuava pelo ar, todos os seres viventes proclamavam o amor de Deus. E o Criador, vendo com satisfação a obra de sua mão, declarou que todas as formas de vida eram perfeitas em sua esfera. Cada uma continha, em seu próprio corpo, o fôlego de vida. Cada ser, a cada movimento, cantava aleluias ao Criador dos céus e da terra. A criação do homem. A mente, a mais elevada forma de criação. Mas a obra ainda não estava concluída. Uma mente controlava o universo, e os poderes dela podiam ser apreciados e seu amor profundo retribuído, no mais pleno sentido, somente por meio de outra mente, por seres feitos à imagem do próprio Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. Assim, o homem terá domínio sobre as ordens inferiores da criação, e sendo a posição do homem em relação a esses outros seres a mesma que mantemos em relação ao universo, toda a natureza verá no homem o nosso poder. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Verso 27. E como demonstração de que o momento de supremo empenho havia sido realizado pelo próprio Deus, ele moldou a forma do barro, a de um único ser, à sua imagem. Ele soprou em suas narinas o seu próprio fôlego, fôlego esse que, ao se tornar audível, pôs mundos em movimento e diante do qual os anjos se inclinaram em adoração. Aquele penetrante elemento de vida moveu-se como ondas através da poderosa estrutura, os órgãos desempenharam as suas funções e o cérebro funcionou. O homem Adão ergueu-se, forte e perfeito. E ao invés de um penetrante choro, que hoje anuncia o começo de uma nova vida, seus lábios abriram-se e uma canção de louvor ascendeu ao Criador. Ao seu lado estava seu irmão mais velho, Cristo, o Rei do Céu. Adão sentiu uma emoção, um misto de unidade e harmonia, e embora um pouco menor, Hebreus capítulo 2, verso 7. Nele estavam presentes as possibilidades de alcançar maiores alturas do que os anjos. Ele deveria ser a companhia de Deus, o reflexo perfeito da sua luz e da sua glória. Não havia nenhum pensamento de Deus que não pudesse ter acesso ao cérebro humano. O universo foi desvendado diante dele em uma visão panorâmica. A Terra, recém-nascida, apresentava belezas indescritíveis. Ao seu lado estava a sua companheira, a outra metade de sua própria natureza, os dois formando um todo perfeito. A harmonia de pensamento trazia força e vida. E como resultado dessa unidade, novos seres, como eles mesmos, seriam trazidos à existência até que a Terra toda fosse povoada. O Lar Edênico. Deus plantou um jardim na região oriental no Éden, e dentre as belezas da Terra, o Senhor escolheu o mais belo local para ser o lar do novo par. No centro do jardim estava a árvore da vida, cujo fruto fornecia ao homem o perfeito alimento físico. Embaixo de seus ramos espalhados, o próprio Deus os visitava e, conversando com eles face a face, revelava-lhes o caminho para a imortalidade. Quando comiam do fruto da árvore da vida e tinham cada uma de suas necessidades físicas supridas, eram constantemente lembrados da necessidade do alimento espiritual que podia ser adquirido por meio de conversa aberta com a luz do céu. A glória de Deus circundava a árvore e, envoltos nesse esplendor, Adão e Eva devotavam muito tempo à comunicação com os visitantes celestiais. Segundo o sistema divino de ensino, eles estavam ali para estudar as leis de Deus e aprender de seu caráter. O santo par não era apenas filhos sob o cuidado paterno de Deus, mas estudantes a receberem instrução do Criador Todo-Sábio. Estudos na Escola Edênica. Matérias ensinadas na primeira escola da Terra. Anjos, contemplando as maravilhas da nova criação, deleitavam-se em voar até a Terra. E dois da hoste celestial, indicados de modo especial, tornaram-se os instrutores desses santos. Estavam cheios do vigor comunicado pela árvore da vida, e sua capacidade intelectual era apenas pouco menor que a dos anjos. Os mistérios do universo visível, maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, conferiram-lhes uma fonte inesgotável de instrução e deleite. As leis e operações da natureza, que têm incitado o estudo dos homens durante 6.000 anos, estavam-lhes abertas à mente pelo infinito construtor e mantenedor de tudo. Botânica, zoologia, astronomia, física, meteorologia, mineralogia. Entretinham conversa com a folha, com a flor e a árvore, aprendendo de cada uma os segredos de sua vida. Com cada criatura vivente, desde o poderoso Leviatã, que folga entre as águas, até o minúsculo inseto que flutua no raio solar, era Adão familiar. Havia dado a cada um o seu nome e conhecia a natureza e hábitos de todos. A glória de Deus nos céus, os mundos inumeráveis em suas ordenadas revoluções, o equilíbrio das grossas nuvens, os mistérios da luz e do som, do dia e da noite, tudo estava patente ao estudo de nossos primeiros pais. Jó, capítulo 37, verso 16. Em cada folha na floresta, ou pedra nas montanhas, em cada estrela brilhante, na terra, no ar e no céu, estava escrito o nome de Deus. A ordem e harmonia da criação falavam-lhes de sabedoria e poder infinitos. Estavam sempre a descobrir alguma atração que lhes enchia o coração de mais profundo amor e provocava novas expressões de gratidão. Ficavam maravilhados à medida que novas belezas lhes chamavam a atenção. Cada visita dos professores celestiais despertava nos estudantes terrestres questionamentos que eram o deleite dos anjos responder. E eles, por sua vez, desvendavam à mente de Adão e Eva os princípios da verdade viva que movia o casal a desempenhar suas prazerosas tarefas diárias, cheios de indagadora curiosidade e dispostos a usar cada sentido dado por Deus para descobrir as ilustrações da sabedoria do céu. Enquanto permanecessem fiéis à lei divina, sua capacidade para saber, vivenciar e amar cresceria continuamente. Estariam constantemente a adquirir novos tesouros de saber, a descobrir novas fontes de felicidade e a obter concepções cada vez mais claras do incomensurável, infalível amor de Deus. Método e instrução. O método de ensino divino é revelado aqui, a maneira de Deus lidar com as mentes que são leais a Ele. As leis que governam o universo foram expostas. O homem, como que observando um quadro, encontrou na terra, no céu e no mar, bem como no mundo animado e inanimado, a exemplificação dessas leis. Ele cria e, com uma luz celestial que é a recompensa da fé, aproximava-se de cada novo tema de investigação. Verdades divinas eram continuamente reveladas. Vida, poder e felicidade eram temas que cresciam à medida que o homem se desenvolvia. Os anjos encorajavam o desejo de questionar e, novamente, conduziam seus alunos na busca por respostas às suas próprias indagações. Em seu trabalho de cuidar do jardim, Adão aprendeu verdades que somente o trabalho poderia revelar. Da mesma forma que a árvore da vida fornecia alimento para o corpo e constantemente lembrava a respeito do necessário alimento mental e espiritual, também o treinamento manual incorporava luz à disciplina mental. As leis do mundo físico, mental e espiritual eram declaradas. A tripla natureza do homem recebia atenção. Isso constituía a educação perfeita e completa. O poder divino que operava na árvore da vida sustinha o homem, preenchendo seus sentidos com um sentimento de deleite. Adão e Eva viviam por meio desse poder, e a mente humana era um canal aberto para a torrente do pensamento de Deus. Rapidamente o caráter do par edênico foi se formando, mas a força não poderia advir de uma mera ação automática. Foi-lhes dada liberdade para escolher a companhia e o Espírito de Deus. E embora ele os atraísse com seu mais terno amor, uma árvore de outro tipo havia sido posta no meio do jardim. Uma lição de fé. Disse Deus ao homem: "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Gênesis capítulo 2, verso 17. Qual era o significado dessa ordem? Quando os anjos professores ouviram essa pergunta vinda dos lábios do homem, uma nuvem pareceu obscurecer o esplendor da glória deles. Não sentiu Adão uma estranha sensação, como se a plenitude do pensamento divino fosse repentinamente detida em seu percurso até seu cérebro? Ele estava se preparando para aceitar os ensinamentos de uma fonte diferente. Então, foi-lhe relatada a história de tristeza que o céu havia vivenciado, a queda de Lúcifer e as trevas que vieram sobre ele, e que, enquanto vivesse, o decreto de Deus era que ele não mais poderia permanecer dentro das fronteiras do paraíso. Em tom pesaroso, foi relatado como alguns não viam a justiça dessa decisão, que a Lúcifer fora concedida a terra como seu novo lar, que ele usaria sua astúcia para capturá-los, mas que luz e poder haviam sido dispostos em torno da árvore da vida e, caso permanecessem fiéis aos ensinos dados dentro do seu raio de alcance, nenhum mal poderia alcançá-los. Fé. Tenham fé na palavra de Deus, disse o anjo, enquanto voava em direção ao céu. A palavra morte não soava natural aos ouvidos humanos, e ao se sentarem para conversar a respeito das palavras do anjo, um desejo de compreendê-las enchia seus corações. Medo? Eles não conheciam essa palavra. O seu Criador não era amor? Eva, desviando-se da companhia de seu esposo, achou-se, sem se dar conta, próxima à árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela parou, olhando fixamente à distância, quando, do interior do intenso verdor, uma voz da mais doce música disse: "Bela mulher, feita à própria imagem de Deus, o que pode macular sua perfeita beleza?" O que pode interromper a vida que agora corre em suas veias? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5. Enquanto falava, ele tomou o fruto e comeu. Era este o enganador? Não havia ela recebido a promessa de conhecimento de todas as coisas? Não tinha estado ela com Deus? Talvez essa fosse alguma nova revelação de sua bondade. Ela não sentiu o perigo. A serpente comeu, então, por que não deveria ela comer também? Efeitos da dúvida. Sua curiosidade foi atiçada e ela sentiu-se lisonjeada pelas palavras da serpente. Ao invés de fugir dali, ela argumentou com o inimigo e tentou decidir por si mesma entre o certo e o errado. Mas Deus lhe havia dito o que era certo. Aquele momento de indecisão, de dúvida, foi a oportunidade do diabo. Incapaz de acessar a alma do homem por meios diretos, Satanás aproximou-se por meio de outros canais, os sentidos. Ele tinha tudo para vencer e então procedeu cautelosamente. Se a mente do homem pudesse ser conquistada, seu grande trabalho poderia ser concluído. Para fazer isso, ele usou um processo de raciocínio, um método contrário àquele usado pelo Pai em suas instruções junto à árvore da vida. A mente de Eva era forte e rapidamente chegou a conclusões. Logo, quando seu novo professor disse: "No dia em que dele comerdes, sereis como Deus", verso 5. A mente de Eva concluiu: Deus possui imortalidade. Portanto, disse Satanás, se comerdes, certamente não morrereis. A conclusão foi logicamente traçada, e o mundo, desde os dias de Eva até o tempo presente, tem baseado suas crenças religiosas nesse silogismo, cuja premissa principal ele deixa de reconhecer como falsa, assim como Eva o fez. Por quê? Porque ele usa a mente para decidir o que é a verdade, em vez de buscar uma afirmação direta do autor da sabedoria. Desta primeira falsa premissa deriva a doutrina da imortalidade natural do homem, com intermináveis variações e alguns nomes modernos, como, por exemplo, teosofia, espiritualismo, reencarnação e evolução. Os filhos e filhas de Eva a condenam pelo erro cometido há mais de 6.000 anos, enquanto eles mesmos o têm repetido. É pregado nos púlpitos, é ensinado nas salas de aula, e seu espírito permeia o pensamento de cada livro publicado cujo autor não esteja em perfeita harmonia com Deus e a verdade. Naquele momento, também teve início o estudo da dialética, tão destruidora da fé cristã. Eva foi enganada porque dependeu de suas percepções sensoriais. Tendo aceitado a lógica da serpente e tendo transferido sua fé na palavra de Deus para a árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo a sugestão de Satanás, a mulher pôde facilmente ser conduzida a testar a veracidade de todas as suas declarações por meio de seus sentidos. Uma teoria havia sido desenvolvida. O processo experimental teve início. Esse é o meio pelo qual os homens adquirem seu conhecimento, porém, sua sabedoria vem de outra forma. Eva fixou o olhar sobre o fruto proibido, mas nenhuma mudança física foi percebida como resultado do uso errôneo desse sentido. Isso a levou a ter mais certeza de que o argumento usado estava correto. Seus ouvidos estavam atentos às palavras da serpente, mas não percebeu mudança alguma como resultado do uso pervertido da audição. Esse fato, para a mente em mudança da mulher, foi uma prova ainda mais conclusiva de que as palavras de Cristo e dos anjos não significavam aquilo que ela, a princípio, havia pensado que significavam. Os sentidos do tato, olfato e paladar foram usados, por sua vez, e cada um deu mais força às conclusões a que o diabo havia chegado. A mulher foi enganada e, por meio do engano, sua mente foi mudada. Essa mesma mudança de mente pode ser efetuada tanto pelo engano quanto pelo resultado de falso raciocínio. Uma mudança na mente de Adão. Eva abordou Adão com o fruto em suas mãos. Ao invés de responder usando as repetidas palavras de Cristo, "No dia em que dela comeres, certamente morrerás", Gênesis 2:17. Ele assumiu a lógica da serpente. Ao comer o fruto, sua mente também mudou. Aqueles cujos pensamentos desde a criação haviam sido os pensamentos de Deus, estava se rendendo à mente do inimigo. A exatidão com que ele havia um dia compreendido a mente de Deus foi exemplificada quando ele deu nome aos animais, pois o pensamento de Deus, que havia formado os animais, percorria a mente de Adão, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 19. Evidências de uma mente transformada. A plenitude da mudança que ocorreu é vista no argumento usado quando Deus caminhou no jardim na viração do dia. Disse Adão: "A mulher que me deu o fruto e eu comi. Tu me deste a mulher, logo tu és o culpado." Esta foi decididamente outra conclusão lógica do ponto de vista da sabedoria da serpente e foi repetida por Eva, que primeiro depositou a culpa sobre a serpente e, por fim, sobre o próprio Deus. Justificação própria, autoexaltação, autoadoração. Eis aqui a origem humana do papado, aquele poder, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Morte espiritual, o primeiro resultado do pecado. A morte espiritual que acompanhou a perversão dos sentidos foi seguida, do devido tempo, pela morte física. Na verdade, o fruto mal tinha acabado de ser comido quando a atenção do homem e de sua esposa voltou-se para a aparência externa. A vida espiritual, que havia envolvido o homem físico como um manto de luz, desapareceu e o homem físico surgiu. Um senso de sua nudez agora os amedrontava. Algo estava faltando, e apesar de toda a glória que eles haviam conhecido e de todas as verdades que lhes haviam sido reveladas, nada havia que pudesse tomar o lugar da natureza espiritual que os havia deixado. Ao morrer, morrerás, foi o decreto. E não tivesse o Salvador, nesse momento, revelado a Adão o plano da cruz, a morte eterna teria sido inevitável. Deus os havia ensinado que a recompensa da fé seria a vida imortal. Satanás ensinou e tentou provar sua lógica por meio de um direto apelo aos sentidos que havia vida imortal na sabedoria que resulta da razão humana. O método empregado por Satanás é aquele atualmente denominado pelo homem de método natural, mas na mente de Deus, a sabedoria do mundo é loucura. O método que, para a mente piedosa, para a natureza espiritual, parece natural, é loucura para o mundo. A verdadeira educação e a redenção. Existem apenas dois sistemas de educação: aquele baseado no que Deus chama de sabedoria, cuja dádiva é a vida eterna, e outro baseado no que o mundo considera sabedoria, mas que Deus afirma ser loucura. Este último exalta a razão acima da fé, e o resultado é a morte espiritual. Não é possível contestar que a queda do homem foi o resultado da escolha do falso sistema de educação. A redenção vem como resultado de se adotar o verdadeiro sistema de educação. Recriação é uma mudança da mente, uma troca do natural pelo espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, verso 2. A fim de que tal mudança seja possível, Cristo deve ferir a cabeça da serpente, isto é, a filosofia do diabo deve ser refutada pelo Filho de Deus. Cristo assim o fez, e ao fazê-lo, seu calcanhar, representando sua natureza física, foi ferida. O resultado da aceitação da filosofia satânica tem sido sofrimento físico, e quanto mais completamente o homem se render ao sistema edificado sobre essa filosofia, mais completa será a sujeição da raça humana às enfermidades do corpo. Degeneração física. Após a queda, o homem voltou-se para artigos dietéticos de baixa qualidade e sua natureza tornou-se gradualmente mais rude. A natureza espiritual, que era a parte predominante de seu ser, foi diminuída e dominada até que passou a ser uma fraca voz interior. Com o desenvolvimento físico e intelectual em detrimento do espiritual, vieram os males da sociedade moderna, o amor à exibição, a perversão do paladar, a deformação do corpo e todos os pecados relacionados que levaram à destruição de Sodoma e que agora ameaçam nossas cidades. O homem também se tornou descuidado e a terra deixou de produzir em sua plenitude. Como resultado, cardos e abrolhos surgiram. O fundamento da verdadeira educação. Não nos causa surpresa, após o declínio da raça, descobrir que o sistema de educação introduzido por Cristo tem início com a instrução dada no Jardim do Éden e que ele é baseado na simples lei da fé. Podemos apreciar melhor o dom de Cristo quando nos demoramos no pensamento que, embora ele tenha sofrido fisicamente, embora tenha levado nossas enfermidades sobre o próprio corpo, ainda assim ele preservou uma mente sã e uma vontade em submissão completa à vontade do Pai, de forma que, ao fazer isso, a filosofia do arquienganador fosse suplantada pela filosofia divina. Além disso, nada mais natural supor que, quando chamado a decidir entre os dois sistemas de educação, o humano e o divino, e a educação cristã é escolhida, o homem também irá efetuar uma reforma na sua alimentação e na sua forma de viver. A dieta original do homem é novamente tornada conhecida e, como moradia, ele é instado a escolher um lugar no campo, longe das grandes cidades, onde Deus possa falar à sua natureza espiritual por meio de suas obras. Deus usa, sem dúvida, os sentidos do homem, mas o conhecimento assim adquirido somente se transforma em sabedoria quando, iluminado pelo Espírito, a porta que dá acesso à fonte é aberta com a chave da fé. A ciência falsa e a morte. Debaixo dos galhos da árvore da vida, teve origem o mais elevado método de educação, o plano de Deus do qual o mundo necessita hoje. Debaixo dos galhos da árvore do conhecimento do bem e do mal, surgiu o sistema conflitante com apenas um objetivo em vista: derrubar os eternos princípios da verdade. Sob um disfarce e depois sob outro, esse falso sistema tem exercido influência na Terra. Quer seja por meio do ensino babilônico, da filosofia grega, da sabedoria egípcia, do brilho da pompa papal ou dos empreendimentos mais modestos, mas não menos sutis, da ciência moderna, os resultados têm sido e sempre serão um sabor de morte para a morte. A verdadeira ciência da vida. Assim como a modesta vida do Salvador da humanidade, quando andou na Terra, passou despercebida pelos imponentes fariseus e pelos sábios de seu tempo, assim tem sido o progresso da verdade. Tem se mantido firme, em marcha progressiva, independentemente da opressão. A mente humana, anuviada pela autoadoração, deixa de reconhecer a voz do céu. Ela é rejeitada quando os suaves murmúrios do trovão à porta formosa, no momento em que o Pai falou a seu Filho, e o resplendor da luz celestial circundando a verdade eterna, são explicados por meio de causas naturais. A razão humana opõe-se à simples fé, mas aqueles que finalmente alcançarem o estado de completa harmonia com Deus terão começado onde Adão fracassou. A sabedoria somente é alcançada pela fé. O eu, então, desaparecerá na adoração à grandiosa mente do universo, e aquele que foi criado à imagem de Deus, que foi declarado pela mente suprema como muito bom, após a batalha contra o pecado, será restabelecido à harmonia do universo por meio do simples ato da fé. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, verso 23.